nas últimas semanas, eu tenho pedido a Deus que derrame sobre nós aqui nesta igreja um verdadeiro avivamento espiritual. Eu tenho clamado a Deus por isso já há algum tempo. Eu estou muito incomodado. Eu demonstrei domingo passado, após a mensagem, no culto da manhã, um pouco desse descontentamento que eu estou sentindo com a nossa igreja, a começar por mim. Estamos muito aquém daquilo que Deus gostaria que fôssemos como crentes. Temos feito pouco, temos orado pouco. E eu tenho percebido que, ao longo da história cristã, grandes avivamentos espirituais aconteceram e começaram a partir de um núcleo pequeno de pessoas, a partir de uma igreja, a partir de um grupo descontente, insatisfeito com a vida espiritual, incomodado com as injustiças sociais. E tudo começou a partir de oração, de um mover espiritual no meio do povo que levou o povo a orar mais. E quando falamos de avivamento espiritual, por favor, durante muito tempo, essa expressão foi usada apenas pelos crentes pentecostais, como se fosse apenas uma prerrogativa dos pentecostais, falar de avivamento espiritual. E nós, crentes chamados tradicionais, ficamos muito apartados desta necessidade. Aliás, não existe esta distinção entre crentes pentecostais e não pentecostais. Todos somos pentecostais. Todos somos crentes pentecostais. Não há essa distinção. Todos precisamos do Pentecoste em nós, da graça de Deus sobre nós, da ação do Espírito Santo de Deus sobre nós, de uma ação mais efetiva da igreja no meio do povo. Todos nós precisamos. Na igreja primitiva, por exemplo, o que Deus fez com aqueles crentes foi algo fantástico, extraordinário. Atos capítulo 4 diz que, depois que os crentes oraram, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, ou seja, com ousadia, com coragem, com determinação, eles passaram a anunciar a palavra de Deus, a pregar o Evangelho no meio do povo. E eles foram além do que tinham pedido ou pensado. Aqueles homens e mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus, motivados a partir da oração, foram capacitados a amar e a cuidar uns dos outros, de modo que eles surpreenderam e impactaram todo mundo ao seu redor. Eu posso afirmar para os irmãos que a oração funciona, mas é melhor afirmar o seguinte: Deus age por meio da oração. Deus age por meio da oração. O poder que está em ação pertence a Deus e não nas pessoas que oram. Porém, se você quiser ver Deus agir na sua vida, fazer algo de extraordinário na sua família, no meio dos seus filhos, nos seus estudos, para você que é adolescente, jovem, no seu trabalho, nos seus negócios, na nossa igreja, na sua cidade, no nosso país, no mundo, nós precisamos começar a orar mais, porque temos orado muito pouco. As nossas orações são simples demais, rasas demais, pobres demais, pequenas demais. O avivamento começa no micro e termina no macro, começa aqui, no meio do povo, a partir de um pequeno grupo e termina lá, nos confins da terra. O avivamento tem um pequeno começo e seu final pode ser grandioso, porém tudo começa a partir de um movimento espiritual chamado oração. Oração. O que significa avivamento espiritual? Avivamento, anote, é uma intervenção de Deus no meio de um povo, provocando um movimento de volta à comunhão com Ele. Avivamento é caracterizado por um retorno ao temor a Deus, quebrantamento, arrependimento, seguido de confissão de pecados, conserto nos relacionamentos, vida de santidade. Resumindo, avivamento é uma volta para Deus. Alguns anos nos Estados Unidos, três organizações cristãs realizaram pesquisas sobre a vida de oração dos norte-americanos. Pode ser muito bem comparada à nossa realidade aqui no Brasil. A primeira organização se concentrou na frequência com que as pessoas oravam, ou seja, quando as pessoas oravam. Das cerca de 35 mil pessoas ouvidas por aquela pesquisa, observem que 55% oravam pelo menos uma vez por dia. 16% uma vez por semana. 6% uma vez por mês. E 23% dos entrevistados raramente ou nunca oravam. Um outro grupo pesquisou e quis saber como as pessoas oravam, e descobriu que 82% das pessoas oravam silenciosamente, sozinhos. 13% oravam em voz alta, ainda sozinhos. Apenas 2% oravam audivelmente com outra pessoa ou grupo, e outros 2% oravam apenas quando estavam no culto da igreja. Finalmente, um terceiro grupo perguntou sobre o que as pessoas oravam. Foi observado que a grande maioria dos entrevistados normalmente passava mais tempo orando pela família, pelos amigos, seguido dos seus próprios problemas e dificuldades. E essa mesma pesquisa perguntou às pessoas se elas acreditavam que Deus respondia às suas orações. E 83% das pessoas disseram que sim, acreditavam que sim, que Deus respondia às suas orações. Parece algo desconexo da realidade, desconectado da nossa vida. Ora, se confiamos que realmente Deus ouve e atende às nossas orações, que Deus pode fazer grandes coisas através das orações, por que oramos tão pouco? Ou por que não oramos? De fato, a maioria de nós acredita que Deus responde às nossas orações. Então, deixa eu falar novamente sobre o que dizemos sobre oração e o que acreditamos sobre oração. Porque se acreditamos que as orações têm tanto poder, por que nós não oramos mais? Será que oramos o necessário? Pelo menos com base nessas pesquisas, nós oramos, sim, oramos e acreditamos que Deus responde orações, mas será que nós oramos o suficiente? Vou além, será que oramos da maneira certa? O que está faltando para vermos mais resultados da nossa oração? Será que o problema está em Deus ou em nós? Deixa eu me fazer uma pergunta e, por favor, seja sincero. Quantos aqui ou em casa acham que oram o suficiente? A verdade é que devemos concordar que não oramos como deveríamos ou poderíamos orar. E se eu perguntasse por que, a maioria das respostas se resumiria a essas quatro ou cinco da forma assim: eu não sei orar, eu não tenho interesse, eu não tenho tempo, eu prefiro que outros orem por mim. Ou alguns poderiam responder: ah, pastor, o horário é muito cansativo. Ou Deus demora muito para responder às minhas orações, por isso eu acabo não orando como deveria orar. Será que as nossas práticas sobre oração se alinham com o que a palavra de Deus diz sobre a oração? Porque se elas não se alinham, então as nossas práticas precisam mudar. Se nós não estamos vendo mais do mover de Deus, se nós não estamos presenciando ainda um avivamento como gostaríamos que Deus fizesse no meio do nosso povo, é porque nós não estamos orando como deveríamos orar. O fato é este: há promessas de Deus para o crente que ora. O livro de Tiago, que foi escrito pelo meu irmão de Jesus, contém alguns importantes ensinamentos sobre oração. No capítulo 1, versículo 5, Tiago diz que, se não temos sabedoria, devemos pedir ao Senhor em oração, com fé, que Deus nos dará sabedoria. E como precisamos, meus irmãos, de sabedoria nos dias de hoje? Nos nossos relacionamentos, nas decisões que precisamos tomar? No capítulo 4, versículo 3, Tiago diz que uma das razões pela qual não recebemos o que pedimos é porque pedimos mal. Pedimos para os nossos próprios deleites e prazeres. Pedimos pelos motivos errados. Mas é no final da carta que está o texto que eu gostaria de ler com vocês agora, o primeiro dos dois textos que eu vou ler nesta manhã, Tiago, capítulo 5, vamos ler os versículos 13 a 18, inicialmente. Tiago, capítulo 5, de 13 a 18. Primeiro dos dois textos que eu vou ler hoje com vocês, Tiago 5, partir do versículo 13, diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus ouviram, ou melhor, e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Se há algo que queremos que Deus faça, devemos orar ou ter alguém orando por nós. Versículo 13 diz que, se estamos sofrendo, devemos orar. E parece que fazemos isso muito bem, quando o cerco aperta, quando a dor começa a incomodar, quando o problema bate na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, nós começamos a orar. Versículos 14 e 5 diz que, se estamos doentes, devemos pedir aos anciãos da igreja que orem por nós. E a oração feita com fé tem poder para curar os enfermos. Eu creio num Deus que cura os enfermos, cura os doentes. Eu creio que Deus, inclusive, pode até ressuscitar um morto, se for para a honra e para a glória dele. Mas tudo isto acontece a partir da oração. Versículo 16, Tiago sugere uma prática pouco adotada. Ele fala em confissão mútua de pecados, seguido da oração mútua, para que a cura aconteça. Nós não temos essa prática como comum em nosso meio. Geralmente nós não confessamos mutuamente os nossos pecados. Nós nos escondemos na nossa fantasia, muitas das vezes. Quando oramos uns pelos outros, depois de confissão, nós somos curados do peso da alma, da mágoa, da ira, da inveja, da tristeza, da melancolia, da depressão. E faz muito bem este exercício. Estamos, inclusive, no mês do Setembro Amarelo, estamos trabalhando nos cultos da noite. Aliás, fica o convite para você voltar à noite. A questão de saúde emocional. E quantas pessoas sofrem na alma, dores, angústias na alma, porque não confessam os seus pecados, não abandonam os seus vícios. E a alma fica sobrecarregada, não oram uns pelos outros, a alma sofre. Mas nos versículos 17 e 18, Tiago cita um personagem bíblico do Antigo Testamento, um homem de oração, o profeta Elias. E Tiago diz que Elias era um homem como nós, tinha uma natureza como a nossa, ou seja, sujeito às mesmas fraquezas. Um homem comum, um homem pecador, um homem que tropeçava, que caía, um homem, às vezes, com tentações. Isso que Tiago quer dizer. Um homem como nós, que sofria as mesmas coisas que nós sofremos. Mas Elias orava. E certa vez Elias orou fervorosamente para que não chovesse em Israel. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele voltou a orar, novamente voltou a orar. E Deus do céu mandou chuva e a terra deu seus frutos. Imagine, de vez em quando a gente passa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por um período de estiagem, de seca. E como é difícil passar semanas ou um mês sem chuva. O ar fica seco, poeira. A plantação começa a ficar seca. Os alimentos passam a não ser mais produzidos pela natureza. Ou seja, todo o ecossistema sofre pela falta de chuva. Chuvas de semanas ou, no máximo, de um mês. Imagine 3 anos sem chuva sobre a terra. Calamidade total. Elias orou e Deus desceu chuva do céu. Vamos analisar como era a vida de oração de Elias? Abra sua Bíblia agora no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 18. Vamos analisar com mais cuidado o fato mencionado por Tiago. E antes de lermos o texto, eu quero dar um fundo dessa história para vocês. O rei de Israel, chamado Acabe, ele era casado com uma mulher filisteia. Pensa numa mulher ruim. Lembra daquela expressão, cão chupando manga? Ou melhor, a cadela chupando manga aqui, no caso? Era sim Jezabel. Uma mulher perversa, má. Ela tinha uma péssima reputação. Sabe o que Jezabel mais gostava de fazer? Perseguir e matar os profetas de Israel. Por causa de uma herança cultural e religiosa, ela passou então a exercer influência sobre o seu marido. Acabe era um rei frouxo. Jezabel era uma mulher tirana, que dominava o seu marido. Uma mulher ruim, cruel. E Israel caiu em desgraça por conta da passividade, da morosidade do rei Acabe, dominado pela sua mulher, de um outro povo. Acabe, a nação de Israel, caiu numa espécie de paganismo híbrido, um misticismo religioso. Aparentemente, Acabe levava o povo de Israel a orar ao Deus Yahvé, mas, na verdade, influenciado por Jezabel, o que Acabe promovia em Israel era um verdadeiro paganismo, culto aos deuses pagãos. Então, por causa da desobediência e rebeldia do povo, do afastamento do povo de Israel da presença de Deus, Deus enviou o profeta Elias para dizer ao rei Acabe que ele e a nação de Israel seriam punidos por uma seca muito severa. 1 Reis, capítulo 17, diz que quando cumpriu o período sem chuva, Deus trouxe de volta Elias ao rei Acabe, e Elias, usado por Deus, fez um desafio para resolver o problema da seca, para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos, do seu distanciamento, voltasse para a presença do Senhor. Uma disputa foi travada, uma batalha envolvendo Elias e os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Todos os israelitas se reuniram ao pé da montanha e ouviram Elias exortá-los com as seguintes palavras, 1 Reis, capítulo agora 18, versículo 21. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Porque o povo ora servia ao Deus de Israel, ora servia aos deuses estranhos. E Elias disse ao povo, só o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Os profetas de Baal construíram um altar e Elias também. Era Elias, um homem só, contra 450 profetas de Baal. E Elias disse o seguinte para aqueles profetas, vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. Versículo 24, de 1 Reis 18. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Elias propôs um desafio àqueles homens. Que coragem, que homem de fé. Todos concordaram com as regras do jogo ou da disputa. E o desafio começou. Os profetas de Baal começaram a dançar, a gritar, a invocar o seu Deus, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Versículos 36 e 37, Elias fez uma oração muito simples, como devem ser as nossas orações. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Oração objetiva. Deus, faça alguma coisa. Uma oração sem palavras difíceis. Uma oração sem muitas formalidades, sem muita retórica. Sem muita impostação de voz, como devem ser as nossas orações? Uma conversa com Deus, uma conversa franca, sincera. Daí um fogo veio do céu, queimou completamente o holocausto e tudo mais que tinha naquele lugar. Era um fogo diferente. Quando o povo viu aquilo acontecer, todos caíram prostrados e começaram a adorar ao Senhor, começaram a voltar os olhos para o Senhor. Elias mandou prender todos aqueles profetas de Baal com autoridade, e eles acabaram mortos pelo Senhor. Depois que tudo isso aconteceu, Elias voltou ao rei Acabe. Vamos ler agora os versículos 41 a 46 de 1 Reis, capítulo 18. Depois da batalha envolvendo Elias e os profetas, depois que Deus fez o que fez, Elias disse a Acabe, versículo 41 de 1 Reis 18, Acabe, rei, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Há 3 anos, Israel, em Israel não chovia. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Nada, não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias o mandou, volte para ver. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Meus irmãos, Elias era um homem que tinha profunda intimidade com o Senhor. Era um homem de oração, um homem que sabia orar, um homem que orava e Deus fazia coisas extraordinárias. Gente, qual é a diferença entre Elias e nós? Porque Deus fazia tantas coisas por meio das orações de Elias e às vezes não faz tantas coisas por meio das nossas orações. O que nos falta? Será que Deus mudou? Será que Deus tinha Elias como um dos seus preferidos? Por que nós não percebemos Deus fazer coisas grandiosas no meio de nós, no meio da nossa nação? É porque nós não estamos orando. É porque estamos orando mal, ou é porque estamos orando pouco, pelos motivos errados. O que podemos aprender com a oração de Elias, que a torna um bom exemplo para nós? Anote em primeiro lugar no seu coração. Oração requer trabalho. Oração requer trabalho, anote isso. Enquanto o rei Acabe foi comer e beber, foi se divertir, foi curtir as benesses do reino, no seu palácio, Elias profetizou chuva sobre Israel, e seria uma chuva pesada, depois de 3 anos de seca, e ele foi para o monte orar novamente, ele já tinha orado. Ele poderia ter simplesmente dito a si mesmo, eu já orei, já fiz a minha parte, agora Deus vai fazer a parte dele. Não, ele continuou orando. Ele não desistiu de orar. Ele foi para o Monte Carmelo orar. E observem como Elias orou. Uma coisa muito interessante, os detalhes do texto. Versículo 42, diz que Elias dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Eu não vou pedir para você fazer isso. Eu não vou pedir para você repetir o mesmo gesto de Elias. Eu tentei fazer isso em casa e estou com a minha coluna doendo até agora. Ele dobrou-se até o chão e pôs, o que é que está dizendo no texto? O rosto entre os joelhos. Que coisa estranha. Que atitude inusitada. Ao tentar orar como Elias orou, eu descobri que é muito difícil orar. É muito trabalhoso orar. Porque a oração nos tira da zona de conforto. A oração nos tira da passividade. A oração nos tira, de uma certa forma, do descanso. Orar como Elias orou não é uma posição, de fato, agradável. Que esta é uma maneira extremamente desconfortável para orar, nós sabemos. Eu não encontro explicações teológicas para Elias ter orado daquela maneira, mas a minha conclusão pessoal é que Elias não queria se distrair com mais nada. E aquele desconforto manteve a sua mente focada naquilo que ele estava falando com Deus. Não estou dizendo que nós devemos orar assim. O que eu estou dizendo é que orar requer de nós um mínimo de trabalho, de esforço, investimento, dedicação. Sair da zona de conforto é isso. É você se dedicar em oração. Orar é sair da zona de conforto. Orar é muito fácil, pois é uma conversa com Deus. Mas vai exigir de nós investimento, tempo, dedicação, trabalho. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como você costuma orar. Se em pé, se ajoelhado no milho, se sentado, se ora deitado, se ora em casa, se ora só quando está na igreja, no culto. Não importa. como você ora, o gesto que você faz na sua oração. Mas orar exige trabalho mental, trabalho físico, concentração intencional. Nossas orações devem ser mais conscientes, mais consistentes e mais constantes. O gesto de Elias nos ensina que ele foi falar com Deus humilhado, arrependido. Ele prostrou-se, rendido, curvado diante do Senhor em súplica. Ele tinha acabado de Deus realizar um milagre sobrenatural. Ele poderia se encher de certeza. Deus está comigo, eu não preciso mais orar. Mas ele continuou orando, curvado diante do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29, nos diz o seguinte: ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. A oração com o rosto no pó é a oração da submissão, da entrega, da rendição total ao Senhor. É a oração do choro, é a oração da alma angustiada e aflita. Um dos meus mentores, pastor Elton Rangel, um grande homem, amigo, um homem de Deus, ele tem uma frase interessante sobre a oração, que é a seguinte: o diabo não dá rasteira no crente que ora de joelhos e com o rosto no pó. O diabo não dá rasteira no crente que ora de joelho e com o rosto no pó. Eu não sei, mas eu acho que Deus, quando vê um crente humilhado em oração, contrito, arrependido, ajoelhado, com o rosto no pó, eu acho que Deus olha diferente. Ouvi de um pastor, Luiz Saião, ouvi dele, que um dia Luiz Saião estava com um grande homem de Deus, que já está com o Senhor, pastor Russell Shedd, numa viagem, estavam ambos no mesmo hotel, no mesmo quarto, dormindo juntos. E de repente, de madrugada, pastor Luiz Saião acorda para ir ao banheiro e vê aquele homem deitado, estendido, com o rosto no pó, no meio do quarto. Pastor Luiz Saião não ficou assustado, porque sabia que Russell Shedd estava ali, prostrado diante de Deus, de madrugada, em oração, orando, orando. Era o jeito que ele encontrava de falar com Deus. Não importa o seu gesto de oração, mas crie um movimento corporal, algo que vai tirar você da zona do conforto, para orar mais, para interceder mais. Elias subiu ao Monte Carmelo, dobrou-se em oração ao Senhor. A palavra Carmelo no hebraico quer dizer campo plantado, parque ou jardim, ou seja, lugar verde. Em outras palavras, lugar onde a chuva cai, lugar de vida. Mas naquele momento o Carmelo estava seco. 3 anos sem chuva sobre Israel. Se o Carmelo significou para Elias lugar do encontro com Deus e busca por milagres e respostas, foi no Carmelo que Elias também travou suas batalhas. Foi no Monte Carmelo que ele desafiou e derrotou os profetas de Baal. Foi no Carmelo que ele prostrou-se diante do Senhor. Foi no Carmelo que Elias provou aos homens que Deus de Israel era o Deus verdadeiro e não Baal. Onde é, meu irmão, minha irmã, o seu Carmelo? Você tem um Carmelo, um lugar de oração, lugar onde você trava as suas mais intensas e profundas batalhas em oração. Talvez o seu Carmelo seja o seu quarto de guerra. Talvez o seu Carmelo seja a varanda do seu apartamento, o quintal da sua casa, talvez seja o banheiro da sua casa. É o único lugar onde você pode falar com Deus. Talvez o seu Carmelo seja um lugar particular, só seu e Deus. Leve os seus inimigos para o seu Carmelo. Derrote-os através do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Mas encontre um momento, um dia, um lugar, um horário para estar com Deus em oração. Assim como Elias, nós também precisamos buscar por águas que saciem a nossa sede. Precisamos nos curvar em oração para que os nossos pastos secos voltem a ficar verdejantes. É no Carmelo da oração que vamos recuperar a alegria perdida. É no Carmelo da oração que o Senhor vai ressignificar a nossa história, o nosso ministério. É no Carmelo da oração que o Senhor vai restaurar casamentos e famílias. É no Carmelo da oração que o Senhor vai libertar os oprimidos, curar os enfermos. É no Carmelo da oração que a nossa devoção, a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com o Senhor se renovarão. É no Carmelo da oração. Por isso, meu irmão, encontre o seu Carmelo. Vá ao seu Carmelo, ao seu monte e ore ao Senhor. É É no Carmelo da oração que o Senhor perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. É no Carmelo da oração que Deus vai derramar uma chuva de avivamento sobre nós. É no Carmelo da oração. E esse papel não é apenas do pastor, dos líderes da igreja, é de todo um povo submisso à vontade do Senhor. O verdadeiro avivamento só vai começar na igreja quando todos começarem a orar, a oração trabalhosa, a oração fora da zona do conforto, a oração com os joelhos dobrados e a boca no pó. A chuva do avivamento só cairá quando todos se humilharem diante do Senhor. Porque a oração que funciona requer trabalho. Se Elias orou uma oração trabalhosa, nós também devemos orar. Segundo lugar, anote. Oração requer persistência. Em primeiro lugar, eu disse que a oração requer o quê? Trabalho. Agora, a oração requer persistência. Observe no texto quantas vezes Elias mandou seu servo olhar na direção do mar para ver se a chuva já estava chegando. Foram 7 vezes. Se admitirmos que, o que é bastante razoável, provável, que Elias estava orando pela chuva toda vez que ele enviava o seu servo para olhar para o mar, foram 7 vezes que Elias orou, pelo menos 7 vezes. E ele continuou a oração até que viu uma resposta. Não sabemos o tempo que Elias ficou no Carmelo orando, talvez um dia, talvez dois, talvez uma semana, depois de ter visto Deus fazer maravilhas. Elias poderia ter descido do Carmelo, poderia ter desistido, mas ele persistiu na oração, ele insistiu com o Senhor, porque o Deus que promete é fiel para cumprir no tempo dele. Elias não perdeu a sua fé durante a seca, aguardou pacientemente o momento da chuva cair. Que atitude perseverante de Elias! Se Deus prometeu chuva, ele cumpriria. Elias não ficou desesperado, ficou aguardando o cumprimento da promessa. Às vezes, meus irmãos, as nossas orações parecem não fazer mais sentido porque a resposta está demorando. Tem muita gente que não persevera na oração, que não insiste, que desiste facilmente. Charles Spurgeon disse uma vez o seguinte: a oração puxa a corda para baixo e um grande sino toca lá em cima nos ouvidos de Deus. A oração puxa a corda para baixo e um grande sino lá em cima toca nos ouvidos de Deus. Alguns mal agitam o sino, pois estão abatidos, oram de uma forma abatida. Outros dão apenas um empurrão ocasional na corda. Mas aquele que se comunica com o céu é o homem, é a mulher, é o indivíduo que agarra a corda corajosamente e puxa continuamente com toda a sua força até Deus derramar a chuva. Não desista de orar, meu irmão. Se Deus ainda não respondeu a sua oração, continue orando, continue puxando a corda, porque os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do seu povo. E no tempo certo ele vai descer a chuva. Por que as orações persistentes são tão importantes para Deus? Por que nós não devemos desistir de orar? E por que, meus irmãos e amigos, Deus deveria se importar se nós estamos ou não puxando a corda? Por que será? Porque quando persistimos, estamos mostrando para Deus que a oração é tão importante para nós quanto a resposta. E nós não podemos desistir de orar. Podemos perder ou até adiar as bênçãos porque nós não perseveramos, não esperamos o tempo certo do cumprimento da promessa. Não temos paciência para orar. Não temos paciência para persistir. Deus responde à oração do povo que insiste, do povo que clama, do povo que não desiste. Em Atos capítulo 12 diz que, depois de uma forte perseguição aos cristãos da igreja primitiva promovida pelo rei Herodes, Pedro ficou detido na prisão e os crentes, temendo a morte do líder daquela igreja, Pedro, começaram a fazer uma vigília de oração. Diz o versículo 5 de Atos capítulo 12 que a igreja orava intensamente a Deus por Pedro. Eu fico tentando imaginar o que seria uma oração intensa. O que seria uma oração intensa para você? O que seria uma oração intensa? Um clamor, um grito, um choro, uma angústia na alma. Será que estamos orando assim? Será que quando nós oramos, nós clamamos a Deus intensamente, as nossas entranhas vêm para fora? Quando nós estamos orando, ou às vezes não. Oramos palavras às vezes tão simplórias, oramos com pressa, com relógio já, olhando a hora. Oramos de forma tão irrisória, tão superficial, tão rasteira. Oração intensa da igreja. E sabe o que aconteceu? Um anjo do Senhor apareceu na prisão e libertou Pedro. Enquanto Pedro dormia entre dois soldados, um anjo apareceu e desatou aqueles nós, desfez aquelas algemas, e Pedro foi liberto da prisão, porque a igreja orou intensamente a Deus por ele. Deus faz maravilhas quando a igreja começa a orar de forma intensa, proposital. Um pregador puritano chamado Thomas Watson, comentando este fato, disse o seguinte: foi o anjo que tirou Pedro da prisão, mas foi a oração da igreja que buscou o anjo. Aleluia! É a oração da igreja que envia anjos ao nosso redor. É a oração da igreja que envia anjos para nos proteger. Eu creio na doutrina dos anjos. Eu creio que Deus envia anjos espirituais, são seres espirituais, que nos protegem. Anjos são mensageiros de Deus, que nos guardam, que nos protegem, submissos à vontade do Criador, mas são mensageiros que nos enviam, às vezes, respostas, livramentos, nos livra das situações difíceis. Um anjo entrou na prisão, eu creio no que diz a Bíblia. Um anjo entrou na prisão e libertou Pedro, porque a igreja orava intensamente a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu espero que a oração não seja a sua última opção. A oração faz toda a diferença, a oração muda as coisas, a oração muda o ambiente ao redor. Se você deseja ter uma vida vitoriosa, comece a ser íntimo com Deus através da oração. Persista, não desista. Se você deseja estar de pé diante dos homens, você precisa estar de joelhos diante de Deus. Se você deseja expulsar os inimigos que se alojam na sua mente e na sua alma, você precisa fazer da oração um estilo de vida. Se você deseja ter êxito na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional ou acadêmica, você necessita falar mais com Deus, conversar com Ele todos os dias. Nada escapa à força dos joelhos dobrados. Se você deseja buscar a presença do Senhor persistentemente, esteja certo também de que a chuva cairá sobre a sua vida, sobre a sua família, no tempo certo. Não desista. Você, adolescente, jovem, adulto ou idoso, não desista de orar. Continue orando, persistindo. Não fique ansioso se a resposta à sua oração ainda não chegou. Não desista. Somente Deus sabe o momento exato para derramar a chuva sobre a terra seca. Deus age no tempo certo, porque a oração que funciona requer persistência. Se Elias persistiu na sua oração, persista também. Mas em terceiro e último lugar, oração requer fé. Em primeiro lugar, oração requer o quê? Trabalho. Em segundo lugar, oração requer o quê? Persistência. Em terceiro lugar e último, a oração requer fé. Fé. Elias não pediu simplesmente para Deus abençoar Israel. Essa é uma oração errada, vaga demais, genérica demais. Ó Deus, abençoa o teu povo. Não. Elias pediu chuva. Ele foi específico. Havia uma demanda, uma necessidade clara, um desejo no coração do profeta. Ele não estava orando no atacado, mas no varejo. Não estava orando em tese, mas nos detalhes. Talvez este modelo de oração faça toda a diferença. Meu irmão, minha irmã, evite orações vagas, genéricas, abstratas, fantasiosas demais. Não fica loucubrando nas suas orações, filosofando com Deus nas suas orações. Vá direto ao ponto. Fala o que está acontecendo, o que está doendo. Fala para Deus os seus pecados, dê nome a eles. Peça pela cura. Ore pelas pessoas. Não seja tão raso às vezes. Nós temos um Pai que é o nosso Deus e nós podemos abrir o coração para Ele com toda a nossa intimidade. Elias não só pediu chuva, mas deixou todos ao seu redor saberem que ele estava esperando a chuva. Elias pediu ao seu servo para certificar se a chuva já estava chegando e fez mais do que isso. Ele disse ao rei Acabe, olha que homem de fé, Acabe, vai chover. prepara o seu carro, vai descer temporal do céu. Elias poderia ficar preocupado. Ele poderia ficar temendo, será que Deus vai me ouvir? Ele mandou o rei se preparar porque cairia chuva da terra, na terra. Meu irmão, minha irmã, não desista de orar. Ore com fé, confiando que Deus tem todo o poder. Conta-se que uma igreja evangélica passou a enfrentar um problema muito sério. Porque bem ao lado daquela igreja foi inaugurada uma boate que passou a prejudicar as reuniões da igreja. Também passou a causar problemas para a comunidade. Venda de bebidas, venda de drogas. A violência aumentou, a prostituição aumentou na cidade, etc. E aquilo começou a incomodar o pastor daquela igreja, os crentes que se reuniam ali, bem ao lado, uma boate com um som alto, movimento, eles não respeitavam a igreja. E o pastor daquela igreja foi tentar conversar com o dono daquele estabelecimento, mas não teve sucesso, tentando talvez um acordo, não teve sucesso. Então os crentes daquela igreja começaram a fazer uma campanha de oração, para Deus intervir naquela situação. Oração intencional, para Deus intervir. Algumas semanas depois aconteceu algo muito estranho, que um incêndio destruiu aquela casa de shows, aquela boate. E os donos daquele estabelecimento tomaram conhecimento da campanha de oração da igreja. E levaram o caso à justiça. Eles culparam os crentes porque souberam que a igreja estava orando para Deus intervir. E associaram aquele incêndio à oração dos crentes. O caso foi parar no tribunal da cidade. O pastor se justificou dizendo que as orações dos crentes não tinham participação alguma naquele incêndio e que havia sido apenas uma coincidência. E no julgamento, o juiz, antes da sentença, declarou o seguinte: eu estou diante de um dilema. Os donos da boate, que creem que Deus ouve e responde às orações, e do outro lado, um pastor e alguns crentes que não creem. Está entendendo? Eu não sei o resultado daquele julgamento, mas às vezes nós somos colocados à prova. Ou confiamos, ou não confiamos na oração. Ou cremos que Deus age da maneira certa, ou não cremos. Ou acreditamos pela fé que Deus tem todo o poder para fazer até o extraordinário, ou não cremos. Conta-se uma outra história que uma determinada cidade estava experimentando uma seca muito prolongada, difícil, causando problemas sérios para os moradores. E uma das igrejas daquela cidade anunciou que realizaria uma vigília de oração especial para que Deus enviasse a chuva. Seca na cidade e a igreja se reuniu em oração numa vigília pedindo chuva. E houve uma noite que o pastor reuniu a igreja para aquela vigília de oração. O prédio da igreja ficou lotado, mas para a surpresa de todos os presentes, o pastor da igreja, logo no início daquele culto, cancelou a vigília de oração e disse mais: voltem todos para as suas casas. Os irmãos ficaram preocupados e sem entender a decisão do pastor, que disse que não haveria mais reunião de oração por aquele objetivo. Sabe por quê? Sabe por que o pastor cancelou a vigília de oração? Porque ele disse o seguinte: os crentes não trouxeram seus guarda-chuvas. Como é que vocês querem orar por chuva e não traz guarda-chuva? Que fé é essa? Está vendo os detalhes, às vezes, que nos impedem de alcançar grandes resultados? Confiamos, mas não confiamos tanto. Oramos, mas duvidamos. No fundo, no fundo, questionamos: será que Deus mesmo vai fazer? Elias disse: rei, prepare-se, porque vai chover. O meu Deus que prometeu vai cumprir. Vai cumprir. Essas histórias que eu contei, não sei se são verdadeiras, mas são bem emblemáticas. Ilustram que, às vezes, há uma grande diferença entre o que dizemos sobre oração e o que realmente acreditamos sobre oração. Nós precisamos aprender, meus irmãos e amigos, a fazer orações mais ousadas, orações mais sensatas, mais equilibradas, sem dúvida alguma. Precisamos confiar mais no poder de Deus. Precisamos confiar mais no poder que há no Deus que ouve as nossas orações, orações desafiadoras, orações que falam com Deus do impossível, com Deus do sobrenatural. Quando Elias mandou seu servo olhar para o mar, depois da sétima vez, o que Elias ouviu em resposta? Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Já era o suficiente para Elias perceber, vem chuva aí. Gente, faça um exercício comigo. Faz assim, imagine você olhando para o céu, olhe para a sua mão, um céu azul, a terra seca. O que aquele servo viu foi exatamente na distância do seu, da sua vista para a sua mão, era o tamanho da nuvem que estava no céu, era só isso que ele via. Entenderam o exercício? Era só esse punhado de nuvem que tinha no céu, era só isso que ele conseguia ver naquela imensidão azul, só um punhado de nuvem. Ele prestou relatório ao profeta, e o profeta disse, vem chuva aí. Mesmo se o céu não fosse coberto de nuvem, se fosse para a honra e para a glória do Senhor, Deus faria chover sem nuvem. Ou você duvida? Deus faria chover sem nuvem. Deus faria chover sem nuvem. Mas aquela pequena massa de nuvem no céu já era suficiente para Elias acreditar. Vem chuva por aí. Aos olhos humanos, aquilo não significaria nada. Nada aconteceria, a terra continuaria seca. Mas para Elias, um homem cheio de fé e ousadia, já era suficiente. Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Que fé deste homem! Queria ter uma fé assim. O que aquela pequena nuvem poderia trazer de esperança para o coração daquele profeta, daquele homem de Deus? Eu aprendi que Deus age a partir das pequenas coisas, dos pequenos gestos, dos pequenos movimentos. Por isso que nós iniciamos, desde fevereiro, primeira segunda-feira de fevereiro deste ano, um movimento de oração diferente nesta igreja. Nós pedimos à administração, na época, para organizar ou reformar a nossa sala de oração. E nós reimplantamos ou reiniciamos as orações diárias em nossa igreja. De segunda a sexta-feira, de 7h30 às 8h da manhã, tem um povo ali orando. São pequenas, são poucas pessoas. São pequenos gestos. De segunda a sexta-feira, de 7h30 às 8h, a sala de oração está aberta e continua aberta durante o dia para que as pessoas possam orar. Pelo Instagram da igreja, de segunda a sexta-feira, 18h a 18h30, na hora da Ave Maria, ou melhor, na hora das 18h, o povo começa a orar. Nada de místico nisso não, tá, gente? O povo começa a orar. Entra um, entra outro. Tem gente que entra todo dia, que já se torna íntimo de quem está dirigindo a reunião. Está ali o povo orando. 30 pessoas, 40, às vezes 10, às vezes 5, não importa. O povo está ali orando. Nas nossas células, eles estão lá orando. Nos nossos cultos e celebrações, nós estamos aqui orando. Pequenos movimentos, pequenos punhados de nuvem já mostram que a chuva vai descer. E eu peço em nome de Jesus, continue orando. Eu tenho orado a Deus para que Deus faça aumentar o nosso exército de intercessores. Meninos e meninas, adolescentes, jovens, adultos e idosos, continue orando. Deus está começando a fazer algo novo neste lugar, neste tempo. Eu creio nisto em nome de Jesus. Deus faça chover uma chuva sobre a nossa terra. E pode parecer paradoxal quando eu penso... ou quando eu vejo chuva cair, eu fico preocupado com a igreja, porque lá no terraço, o terraço está aberto. Enquanto a gente não concluir aquela obra, irmão Mário, engenheiro, eu fico preocupado porque o terraço está aberto e nós precisamos pedir para Deus não chover. Senhor, segura a chuva aí, porque o nosso terraço está deixando a água descer sobre a laje. Mas pelo lado espiritual, eu penso assim, Deus, temporal. Deus, aguaceiro. Derrama a chuva espiritual sobre a nossa igreja, começar lá de cima e vem varrendo, e vem limpando, e vem jogando fora as impurezas, as incertezas, os medos, as dúvidas, os pecados de todos nós, Senhor, joga fora, limpa, Senhor, a nossa estrutura, limpa o nosso culto, limpa a nossa devoção, limpa a nossa pregação, limpa, Deus, os nossos louvores, limpa, Deus, o nosso povo, derrama a chuva sobre nós. Ó, Deus, faz chover. Faz chover, Senhor. Eu tenho clamado a Deus para que chuva, faça chover sobre nós. Chuva de graça, de misericórdia. Os pequenos princípios, as pequenas atitudes, os pequenos gestos têm um grande significado para Deus. Por isso, meu irmão, não desista de orar. Ore, continue orando. Davi, um ninguém que ninguém notou, exceto Deus, derrotou um gigante com apenas uma pedra. Aquela viúva usou apenas uma pequena vasilha de azeite para Deus multiplicar os seus recursos. Ela pagou as suas dívidas, os seus filhos e ela viveram da sobra. Aquele menino ajudou a alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Aquela pobre viúva chamou a atenção do Senhor quando entregou uma oferta, de oferta apenas 2 moedas de pequeno valor. Comece a orar orações pequenas. Não desista de orar, ore com fé. Aprenda a confiar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Não julgue, meu irmão, minha irmã, as pequenas atitudes. Não negligencie os pequenos começos que fazem parte de um grande propósito de Deus. Porque a oração que funciona requer fé. E se Elias orou com fé, você pode orar também. Eu quero concluir, já chamando aqui os irmãos do louvor. Porque pedir algo em nome de Jesus significa pedir algo a Deus que somente Ele é capaz de fazer. Orar em nome de Jesus com fé é pedir aquelas coisas que Deus fará com que o seu nome seja honrado. Nós não podemos orar sobre o nosso próprio poder. Nós podemos orar para que a glória do Senhor seja exaltada. Temos clamado a Deus por um avivamento neste lugar. E avivamento genuíno, bíblico, requer renúncia, arrependimento, confissão, entrega total. Santidade, somente aí Deus derramará do seu poder. E eu estou consciente, sem preciosismo algum, que esse movimento começa daqui e termina aí. Eu tenho pedido a Deus unção nos púlpitos e ação nos bancos. O exemplo começa daqui, de quem está aqui em cima. Seja eu ou quem quer que seja. O exemplo começa daqui. Se eu não demonstrar para as minhas ovelhas que eu oro, vocês não confiarão nas minhas pregações. Se eu não demonstrar para as minhas ovelhas que eu sou um homem devoto à oração, vocês não vão confiar nos meus discursos, por mais inflamados que sejam, emotivos que pareçam ser. E eu tenho procurado andar com Deus de uma forma muito humilde, muito sincera. Eu poderia ficar lá até o final dos meus dias, mas ele me trouxe para cá, não sei por quanto tempo, tá gente, mas é para este tempo. E Deus não me trouxe aqui para Madureira para ficar de braços cruzados. Eu poderia ficar de braços cruzados, mas não é a minha natureza. E Deus tem feito em mim uma obra. Eu quero que vocês vejam em mim esta obra e façam as mesmas coisas. Não que eu seja um modelo de perfeição, não é isso. Admirei muito o pastor Edson Queiroz, que está com o Senhor, quando numa palestra com ele, ouvi ele dizer uma coisa que me impressionou bastante. Pastor da Primeira Igreja Batista de Santo André, em São Paulo. Eu achei aquilo de uma, aparentemente, arrogância muito grande, mas depois eu entendi o que ele estava querendo dizer. Parafraseando o apóstolo Paulo, quando disse a uma das suas igrejas, não lembro qual agora, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que coragem. Paulo disse à igreja, a uma das suas igrejas, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E pastor Edson Queiroz, um homem de Deus, disse à sua igreja, PIB de Santo André, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Uau! Caramba! Eu quero chegar nesse nível de espiritualidade. Ainda não cheguei lá, tá gente? Muito distante. Vocês não podem me imitar ainda em tudo, porque ainda não sou um completo imitador de Cristo. Estou tentando chegar lá, mas eu entendo que a minha missão nesta igreja exige de mim algumas responsabilidades, alguns compromissos, algumas renúncias, uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com o Senhor, de santidade. E aos poucos vocês vão ver neste pastor que ele caminha com Deus. Não é uma caminhada tão simples e fácil assim. Eu estou com vocês apenas menos de 10 meses. Mas eu oro a Deus em submissão e humildade. Deus, que as minhas ovelhas vejam em mim a glória de Cristo. Não é fácil, irmãos. lutar contra o pecado, renunciar os prazeres da carne. Não é fácil. Mas foi uma escolha que eu fiz. Vamos orar mais. Vamos viver mais em santidade. Vamos caminhar mais de joelhos. Para terminar, diz o versículo 45, que finalmente choveu sobre Israel. 3 anos e meio de seca foram interrompidos. Logo após, o poder do Senhor veio sobre Elias, a força que Elias passou a ter naquele momento. De tal forma que ele conseguiu acompanhar à frente de Acabe, o seu carro, por todo o caminho. Deus deu uma força sobrenatural a Elias. E ele acompanhou a carruagem do rei Acabe. E dizem os comentaristas do texto que aquele percurso foi de aproximadamente 25 quilômetros. Elias se transformou num maratonista. A força não estava nele, veio do Espírito Santo de Deus. Implica dizer que quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, Deus nos dá uma força sobrenatural. Uma força sobrenatural. Elias foi fortalecido após a chuva, e o mesmo Deus fará por você, meu irmão. Ele vai te fortalecer. Ele vai te erguer. Ele vai te colocar de pé. É só você deixar o Espírito Santo cair sobre você. Peça a Deus em oração: Senhor, encha-me do teu Espírito Santo. Qual área da sua vida, meu irmão, minha irmã, está precisando de chuva? É no seu casamento, é na sua família? A sua vida está seca, suas emoções estão secas, a sua alegria foi embora, o rio secou na sua vida? Peça: Senhor, faz chover. Peça: Senhor, faz chover. Faz chover, Senhor, sobre a minha vida, meu casamento, minha família, meu ministério, meus negócios, minha casa, meu lar, minha igreja, meu país. Senhor, faz chover. Você tem orado pela nossa nação nesse tempo? Ou tem murmurado mais, criticado mais, reclamado mais? Peça: Senhor, faz chover sobre a nossa terra. Faz chover sobre a nossa nação. Faz chover sobre a nossa igreja. Faz chover, Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos cantar.